As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Pela primeira vez desde que foi detectado o primeiro foco de Covid-19 na região do Médio Tejo, não houve qualquer infecção registada em 24 horas de avaliação. E esta tendência vem na sequência de apenas um caso reportado nesta segunda-feira, o que são, sem dúvida, bons indicadores e uma demonstração de que está a valer a pena o esforço de todos quantos têm respeitado o isolamento social. Eis os números. Orém, 32 infecções. Torres Novas, 20. Abrantes, 17. Tomar, com 15. Alcanena, 9, Vila Nova da Barquinha, 6, Entroncamento, 3, Ferreira do Zêzere, 2, Constância Sardual e Mação, com 1. No que a vigilância ativa diz respeito, também continuam as 499 pessoas seguidas pelas autoridades de saúde. Torres Novas, 126, Abrantes, 90, Tomar, 79, Orém, 70, Entroncamento, 49, Alcanena, 33, Vila Nova da Barquinha, 28, Ferreira do Zêzere, 14, Sardual e Mação, com 5. Constância não tem qualquer caso em vigilância ativa. Já no parâmetro passivo, registo para 314 pessoas. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não escondeu a satisfação pelos resultados dos últimos dois dias, considerando que estes números devem servir de motivação para que todos continuemos a cumprir com as determinações em vigor.
É verdade, não tivemos nenhum caso nas últimas 24 horas e nas 24 horas anteriores também só tivemos um caso e mais do que isso já temos 10 pessoas recuperadas. As pessoas recuperadas são consideradas recuperadas quando fazem dois testes e que são negativos os dois testes e portanto nós neste momento já temos 10 pessoas recuperadas. Felizmente também que as 10 as pessoas recuperadas estão bem, estão sem sintomatologia nenhuma, estão recuperadas da sua doença e e são 6 pessoas de Orém, portanto do sítio onde nós tínhamos mais casos de doença, é efetivamente também de onde há já mais pessoas recuperadas.
Estes números, e permita-me aqui falar em números, sem nunca esquecer que estamos a falar de pessoas, mas estes números são o resultado, de todos quantos têm contribuído através do seu isolamento social para a segurança de todos nós.
Estes números traduzem também isso, traduzem que realmente as pessoas têm-se resguardado. Eu acho que isso deve dar cada vez mais vontade e mais força às pessoas para manterem esse isolamento. E traduz também realmente a rede de cuidados de saúde que temos, que apoiam as pessoas, que diagnosticam cedo, fazendo com que efetivamente não haja casos de doença mais graves, que não tenhamos óbitos, mantemos os mesmos óbitos que tínhamos desde o início desta pandemia e, portanto, esses números é isso mesmo que traduzem, o que as pessoas contribuem para que estes números sejam baixos e os serviços de saúde também com a sua contribuição.
É possível ter boas notícias mesmo na fase delicada e incerta em que nos encontramos. Dois bebés que nasceram recentemente na maternidade do Hospital de Torres Novas escaparam à infecção do Covid-19, mesmo tendo em consideração que as respectivas mães foram testadas como positivo. Há outros exemplos, felizes exemplos, de norte a sul do país em que o vírus não passou de mãe para filho, mas na região foram estes os primeiros registros a este nível. Estão todos bem, adiantou-nos Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que ainda assim disse não imaginar como será a dor de uma mãe que é obrigada a ficar 14 dias longe do filho que acabou de nascer, mesmo que essa medida seja para proteger a criança, referiu.
Bebés que estão bem e as mães também estão bem, do conhecimento que eu tenho das duas pessoas Covid positivo e que foram mães, os bebés estão bem e as mães também. Estamos a acompanhar a situação e uma já está quase fora do período dos 14 dias e estamos a acompanhar essa situação toda.
Como é que uma família consegue lidar, nomeadamente uma mãe que acaba de dar à luz e depois tem que se afastar do filho? Como é que se consegue lidar com isto?
Isso é uma pergunta muito difícil de responder e eu acho que essa mãe deve estar numa ansiedade muito grande, sabendo que o seu filho que está bem, não é? Porque sabe que o seu filho está bem, o seu filho está no hospital, está a ser acompanhado, mas de qualquer maneira eu não imagino que uma mãe sofre numas circunstâncias destas. É verdade, deve ser uma dor grande ver que acabou de ser mãe e que tem que se separar do seu filho, sentindo até que é por causa dela, não é? Que tem que separar do filho. É uma dor grande, eu não consigo imaginar, mas reconheço que sim, que é uma dor grande. Mas é para descanso e para bem do menino, para bem da criança, não sei se é menino, se é menino, mas para bem da criança, é realmente estar a protegê-lo, daquilo que podia acontecer se estivesse ao pé da mãe.
A Câmara de Tomar deliberou, entre outros assuntos, medidas de apoio a famílias e empresas e outras a aplicar no âmbito da Covid-19. Desta forma, por exemplo, foi aprovada a isenção do pagamento de 33 avenças no parque de estacionamento da Praça da República e de 29 na estrutura situada nas imediações do pavilhão municipal, uma medida em vigor durante abril, maio e junho e que se destina a empresas e empresários em nome individual. Para além disso, o município irá assumir os custos correspondentes ao pagamento total ou parcial das tarifas aplicáveis ao consumo de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, consoante as situações de empresas e famílias no âmbito também da Covid-19. Esta medida tem ainda assim as seguintes condicionantes. Falando em empresas, pagamento de 100% das tarifas fixas da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos nos meses de abril, maio e junho para as empresas com sede no concelho que tenham, por força da pandemia, suspendido a atividade durante este período e desde que não se verifique um aumento de consumo em relação ao mês anterior. Pagamento de 50% das tarifas fixas da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, também em igual período, para as restantes empresas com sede no concelho e desde que não se verifique um aumento do consumo em relação ao mês anterior. No que diz respeito a famílias, pagamento de 50% da tarifa fixa da água e do total da fatura do saneamento e resíduos sólidos nos meses de abril, maio e junho para as famílias que tenham, por força do encerramento das escolas, de ficar a acompanhar os filhos e que impliquem perda de rendimento. Esta medida é extensível às famílias com dependentes deficientes ou a cargo. Pagamento de 100% também da mesma tarifa para as famílias que tenham, por força da pandemia, perdido rendimentos na sequência de despedimento de algum elemento do agregado familiar. Esta medida aplica-se nos dois meses seguintes à situação. Há também o pagamento de 50% da tarifa fixa da água e do total da fatura de saneamento e resíduos sólidos para famílias que tenham um elemento do agregado familiar em layoff. 3 meses. Também o pagamento de 100% da mesma tarifa para as famílias que tenham 2 ou mais elementos do agregado familiar em layoff. Também aqui, 3 meses. A Câmara de Tomar vai avançar para a realização de testes a todos os funcionários dos lares do concelho, naquela que é a segunda fase de um trabalho que começou precisamente com os exames aos utentes, processo no qual houve registo para 2 casos confirmados de Covid-19, precisamente na pousada para séniores ABES, em São Pedro. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, no rescaldo de mais uma reunião do Executivo, avançou com esta indicação à comunicação social, dando conta de que, até agora, foram efetuados 550 testes nos lares e ainda faltam 53, neste caso, a utentes de estruturas privadas.
Avançámos com a medida de fazer os testes aos utentes dos lares do concelho. Portanto, neste momento já essa fase, que é, como dizia, a das utentes, está praticamente concluída. Portanto, já foram realizados cerca de 550 testes, faltam ainda, portanto, foram feitos a todos os lares detidos por IPSS e, entretanto, começámos com os privados e faltam ainda 3 privados, que são 53 utentes, portanto, que faltam fazer. Dos 550 já efetuados, como saberão, nós temos colocado as informações naquela página que criámos específica para o Covid, de todos esses resultados, portanto, e aqui utentes dos lares, mas também os elementos da GNR e da PSP, assim como nós, autarcas, todos deram negativos, à exceção de 2 utentes do lar do Castelo Bode, que não me lembro agora exatamente o nome, mas portanto do lar do Castelo Bode, sendo que essa situação obviamente foi desde logo, como aliás estava previsto, acompanhada pela Delegação de Saúde e entretanto os funcionários desse lar também tiveram, em função desses resultados, desses 2 utentes positivos, também lhes foi feito testes, nestes, por iniciativa, desde logo, também da própria Delegação de Saúde, em articulação com os proprietários, e, portanto, também deram todos negativos, portanto, a situação está controlada. Como disse, falta-nos fazer 53 testes, portanto, que são de utentes de 3 lares privados, que ainda não estão concluídos, e terminando esta fase, estamos a preparar a segunda fase, que será, então, a todos os funcionários destes lares. Queremos o mais possível começar esta fase imediatamente a seguir a esta terminar, embora ainda estamos aqui a articular com o laboratório que nos tem feito os testes, ou temos aqui uma outra hipótese em cima da mesa, articulada diretamente com a Segurança Social, que tem a ver com uma universidade que também está a fazer testes, e enfim, estamos a ver qual das melhores soluções para iniciar essa segunda fase.
O lar de Nossa Senhora da Graça, da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, também já realizou os testes ao Covid-19 e, como é de domínio público, nenhum dos cerca de 80 utentes está infectado. O provedor António Alexandre, em declarações à ERTE, mostrou-se muito satisfeito com os resultados face à tranquilidade que conferem à instituição, elogiando a iniciativa do município em avançar para esta medida em todos os lares do concelho.
Correu muito bem, a Câmara Municipal teve esta iniciativa excelente de permitir fazer testes aos lares do Conselho de Tomar, tentado a correrem todos muito bem, e também correu assim na Santa Casa da Misericórdia, no lar Nossa Senhora da Graça, porque foi só ao lar Nossa Senhora da Graça que foram feitos para já os testes, porque é onde temos mais utentes, temos 80 utentes no lar. E, portanto, os testes deram todos negativos, e, portanto, isso foi muito importante para perceber se, em termos de saúde, havia o perigo de haver alguém que tivesse o vírus, mas também para a segurança dos trabalhadores que estão a trabalhar de uma maneira excepcional e digamos, espetacularmente aderiram ao trabalho permanente para garantir que os utentes sejam sempre bem tratados, e portanto numa situação muito complicada as pessoas que estão a trabalhar no lar sentem-se mais confortáveis por perceber que os utentes não têm vírus, e portanto dá-lhes uma segurança e uma tranquilidade muito maior, e portanto é também um estímulo aos trabalhadores, que são aqui a peça fundamental em todos os lares, e no caso da Misericórdia têm sido excepcionais, porque nós na Misericórdia não temos só o lar, temos o lar. E o lar apoia também os 63 do apoio domiciliário nas suas casas, e os 25 que tínhamos em centro de dia também estão a ser apoiados em casa. E depois ainda temos as residências com 31 pessoas, o CAT com 14 crianças, e a Unidade de Cuidados Continuados com 23, e o internamento privado no hospital de 15. Portanto, temos um grupo muito grande de pessoas com problemas de saúde, e idosas, já com uma certa idade e com alguns problemas naturais à sua idade, que são mais frágeis e que, felizmente, estão a ser muito bem tratados por todos, pelos médicos, pelas enfermeiras, pelas diretoras, que têm sido também aqui uma peça fundamental na organização do serviço. E eu, que estou há... vou fazer quase 6 anos, estamos a entrar no 6º ano na Misericórdia, depois de tantas chatices que existem, diárias, de complicações, de falta de dinheiro, de falta de meios, de problemas, às vezes até com o pessoal, estou muito agradado e acho que é justo dizê-lo publicamente, que toda a equipa da Misericórdia, desde as diretoras, desde todo o pessoal de apoio, desde o pessoal da manutenção, desde todas as pessoas que trabalham na Misericórdia, e especialmente aquelas que estão a trabalhar com os utentes, têm tido um comportamento e uma atitude excepcional.
Os 3 casos confirmados de Covid-19 no Conselho do Entroncamento não inspiram grandes cuidados. A indicação foi avançada à ERTE por Jorge Faria, presidente da Câmara, que adiantou mesmo que uma das situações, precisamente a primeira infecção naquele território, será sujeita a um teste dentro dos próximos dias para determinar se poderá já ter alta. Jorge Faria deixou claro que o município quis assumir, desde o início desta fase de incerteza, uma informação objetiva e que é reportada diariamente à população.
Temos procurado dar uma informação objetiva, fazemos diariamente, por volta das 13h15, fazemos anúncio da situação real do nosso município. Infelizmente já temos 3 casos positivos, mas já temos 3 casos positivos que se vêm, enfim, a manter. O primeiro aconteceu no dia 5 de abril, precisamente, e o terceiro no dia 8 de abril. Desde lá até hoje continuamos a não ter mais nenhum caso positivo. Hoje ainda não tenho informação. O resultado dos testes foram feitos durante o dia de ontem. Mas estes três casos positivos são, no entanto, casos que estão nas suas residências de isolamento, a ser acompanhados pelos profissionais de saúde. Não inspiram, felizmente, grandes preocupações do ponto de vista médico. Há mesmo um dos casos, o primeiro, que já está programado a fazer teste na próxima sexta-feira, com o objetivo de confirmar-se o teste negativo poder ser alta. E portanto, é também por aí um bom sinal que as coisas têm evoluído. Nós temos dado o apoio a estas situações, por exemplo, há umas situações que tenho citado de apoio diário de refeições, nós temos-o feito, enfim, como estamos a fazer também à generalidade da população no entroncamento que tenha necessidades, quer ao nível dos géneros alimentícios, quer ao nível de refeições, quer ao nível do apoio psicológico, o apoio amigo, uma palavra amiga, através de contactos regulares. Eu diria que desde que tivemos os casos positivos, a população manteve-se serena, não houve alterações com significado no comportamento, porque desde o início deste processo, a população do entroncamento tem sabido cumprir as orientações com grande facilidade e, tirando obviamente algumas exceções que nós temos tentado corrigir, tem sabido dar continuidade àquilo que são os contributos que cada um de nós pode dar, que é ficar em casa desde que possa, desde que seja possível, ficar em casa, manter o distanciamento social, etc. E nessa matéria eu penso que as pessoas estão a encarar com serenidade. Enfim, seria excelente que não tivéssemos mais nenhum caso, mas estamos sujeitos, como qualquer outras comunidades, a que isso aconteça, mas nós estamos preparados, quer em termos de trabalho que nos fazemos no dia-a-dia, quer em termos da prevenção, que também para situações mais graves, estamos também igualmente preparados.
A indicação foi avançada por Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém. Dos últimos infectados com Covid-19 do concelho, não há registro para nenhuma situação em cadeia de transmissão com pessoas que tenham chegado de fora do país. Esta questão foi levantada face ao elevado número de imigrantes orienses que regressaram à sua terra natal para se refugiarem nesta fase pandémica. Um cenário que levantou críticas dos residentes propriamente ditos, que se queixaram de exemplos em que a quarentena não foi respeitada. Luís Albuquerque fez então para a ERT um ponto de situação a este propósito.
O nosso concelho, como já aqui disse, é um concelho muito vasto, grande, e que tem muitos imigrantes, e é normal que muitos deles tenham procurado regressar às suas casas, mesmo antes desta época festiva da Páscoa. Tenho noção de que no início poderá ter havido alguns abusos, entre aspas, mas que depois, de acordo também com as campanhas que nós próprios fomos desenvolvendo e também com as diversas alertas que foram sendo feitos, quer a nível nacional, através da comunicação social e também até as próprias pessoas, porque muitas vezes as próprias pessoas são os principais ou os primeiros fiscais, penso que as coisas depois se normalizaram de acordo com os dados que temos disponíveis, com os dados dos infectados. Posso-vos dizer que nenhum dos últimos infectados no nosso concelho provém de qualquer cadeia de transmissão que tenha vindo de gente que tenha vindo de fora. E por isso parece-me que também aqui no nosso concelho a situação está controlada. Obviamente que há sempre aqueles que acham que se podia fazer mais, mas eu acho que tanto as autoridades de saúde como as forças de segurança têm feito um trabalho exemplar e eu acho que não há nada a apontar neste momento em relação a isso.
O concelho de Abrantes é um dos territórios do Médio Tejo que apresenta números mais elevados no que diz respeito ao Covid-19. Por isso, todo o cuidado é pouco no seguimento das determinações da Direção-Geral de Saúde, ainda que, manda o bom senso, não haja motivo para alarmismos, principalmente se essas regras continuarem a ser cumpridas à risca. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, disse à ERTS que os cerca de 20 casos confirmados e ainda as perto de 100 pessoas em vigilância ativa devem funcionar como uma chamada chamada de atenção à comunidade.
Temos um conjunto de pessoas infectadas, infelizmente, considerável, e isto é também uma chamada de atenção a todos e à comunidade no seu geral, para que possamos todos nos proteger o mais possível. Se cada um cumprir, obviamente, as regras e as orientações da Direção-Geral de Saúde, seguramente estamos todos a contribuir para nos protegermos e protegermos os outros, de forma que possamos mitigar, minimizar esta pandemia. Portanto, todos temos que, digamos, procurar cumprir as regras e as normas e as orientações da Direção-Geral de Saúde, de maneira que possamos ao máximo evitar este processo de contaminação e seguramente, estando em casa, e todos aqueles que podem estar em casa, o devem fazer para se proteger e proteger os outros. Os números, quer de Abrantes, quer dos resultados do Meditex e do Distrito de Santarém no seu todo, indiciam que, de facto, as pessoas têm que se proteger e não podem criar situações de fragilidade ou de maior fragilidade, porque senão vamos ver, seguramente, os nossos números subir exponencialmente. Porque, até em conversa com as entidades que estão na gestão na área da saúde, o que podemos sentir é que, quer os médicos, quer os enfermeiros, quer todos os técnicos que trabalham neste domínio, aquilo que mais pedem é para que as pessoas, de facto, se protejam e tomem em consideração todas as orientações da Direção-Geral de Saúde, porque é a única forma, de facto, de minimizar todo este impacto que se cria em todas as nossas comunidades. E os números que temos, quer no Conselho de Abrantes, quer nos nossos concelhos vizinhos e da nossa região, identificam, de facto, que temos de estar muito atentos e com grandes níveis de preocupação, porque os números já expressam alguma robustez em termos de contaminação, porque há, de facto, pessoas já com resultados positivos, mas há seguramente também muita gente à espera ainda de resultados, e podemos, de facto, na nossa região também ter uma situação de grande pressão, não é? Que era bom que isso não acontecesse. Quero manifestar também essa minha ou nossa preocupação, que aquilo que os profissionais de saúde mais pedem é para que as pessoas, de facto, consigam responder e respeitar aquilo que são as normas da Direção-Geral de Saúde, tentar estar o mais isolado possível, o mais em casa possível, mas todos aqueles que o possam o devem fazer, porque essa é a única forma de nós podermos ajudar todos os profissionais de saúde a minimizar este impacto desta pandemia.
Vamos agora para a nota do dia, hoje a cargo de Luís Moraes.
Ao longo deste tempo de menos exposição social, a preocupação foi, a saúde, menos casos, menor pico, etc. Somos chamados a participar ativamente com as nossas atitudes. Hoje e amanhã, cada vez mais se começa a pensar na sociedade, o que esta paragem na vida das pessoas e da sociedade nos fez e nos faz, e nos custos que ela vai ter, quer como indivíduo, por exemplo, ao nível da saúde mental e no modo como nos relacionamos, quer como sociedade, teletrabalho, economia, por exemplo, e como seremos diferentes do que fomos. A sociedade terá que ter muito cuidado e com largas ajudas e responsabilidade alavancar os indivíduos, as famílias, as empresas, a recomeçarem o percurso interrompido, reinventando-nos. Não será fácil, pois, todos sairmos desta crise sanitária, por um lado, pensamos nós, mais frágeis e debilitados, mas como das fraquezas o ser humano faz sempre forças, espero que, apesar do distanciamento social, possamos sair mais unidos e mais fortes. A nossa resiliência não tem limites. Temos de saber gerir as emoções, atuar e aprender face às situações, confiar em nós e nas equipas, olhar o futuro de forma aberta e transparente. Há perdas humanas, famílias e amigos tocados pelo infortúnio, a sociedade pensa que está mais pobre. Mas todos nós, com a perseverança que nos caracteriza, com a esperança de um país, de uma Europa e de um mundo mais saudável, iremos alcançar os objetivos e as metas que nos unem. A economia tem de ser mais redistributiva, mais posta ao dispor de todos. Este tempo, espero, que nos tenha feito pensar todos, que o mundo, afinal, pode nos dar novas oportunidades, como tem feito desde o seu início, e assim termos a possibilidade de trilhar novos comportamentos, atitudes, políticas, para que quando houver novas provações, estamos mais bem preparados. Não pensar só no lucro, no eu, mas pensarmos no bem-estar de todos, como todos. Vale a pena pensar nisso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluída mais esta edição aqui na Hertz. Siga todos os conselhos das autoridades de saúde. Se puder, fique por casa, cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.